desde sempre os árbitros de Aveiro são tão bons como os melhores árbitros portugueses. Tenho essa ideia e é evidente que eles têm que fazer cumprir a lei, e se há expulsões é porque houve razões suficientes para isso acontecer. O Jorge estava a falar muito bem da arbitragem, borrou a pintura toda quando falou no Sporting Porto. Aí eu já tenho que rever aquilo que penso sobre o que ele tem de conhecimento da arbitragem. Por todos os ex-árbitros que escrevem nos jornais, no jogo do Sporting Porto, foram unânimes em não considerar penaltis nos jogos do Sporting, ia ser golos regulares aquilo que aconteceu. Portanto, dentro daquilo que é as leis do futebol, em Alvalade o Porto não tem que ter razões de queixa sobre o árbitro.
Mas Rodrigo, aquilo era uma mistura de futebol com handball, não é?
O que eu disse e disse-o na altura, porque tinha lido isso nos jornais e também pelo pouco que eu conheço das leis do futebol, o árbitro de Alvalade só tinha que fazer o que fez. Se fizesse o contrário é que estava errado. Não vamos agora pormenorizar, que isto já foi há 2 meses ou 3, e eu também não tenho agora isso presente. Mas sei que na altura era unânime, por quem percebe de futebol, por quem percebe de arbitragem, dizer que o árbitro esteve bem. O Porto queixar-se realmente que em 9 jogos tem 9 penaltis por marcar, o Sporting só num jogo com o árbitro de sexta-feira tem 5. Portanto, não é assim um exagero de queixas.
Supera então o Benfica Sporting do Capela, não é?
E eu recordo-me da altura do Benfica Sporting com o Capela a arbitrar, que quer os benfiquistas, quer os portistas, acharam que o Sporting exagerou e que o Capela era um grande árbitro e que o Sporting não tinha absolutamente razões nenhumas de queixa. 2 anos depois, os portistas perceberam realmente que os sportinguistas na altura tinham razão. É evidente que o Porto, e reconheço aqui, não me custa absolutamente nada reconhecer que tenha havido muitas falhas da parte dos árbitros em relação ao Futebol Clube Porto. Não há dúvida que há, não sei se é 1, se é 2, se é 3 até, porque há lá um lance com o André Silva, que me parece também que é falta. Mas é evidente, quando eu vejo os mesmos que agora se queixam no jogo em Guimarães, com o Guimarães Sporting, aquele terceiro golo, é normal. Quando vejo o ano passado no Boa Vista o penalti e o golo invalidado ao Sporting, que também é uma situação normal, que aí não houve nenhum lapso das arbitragens. Portanto, analisando tudo, reconheço que o Porto apenas lhe está a acontecer aquilo que ao Sport aconteceu nos últimos 20 anos.
Opinião aqui manifestada por Rodrigo Nunes. Já vamos lançar também a semana de competições europeias, Liga dos Campeões e Liga Europa, determinantes para as aspirações do Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting e Braga, no caso do Braga, da Liga Europa. Miguel Avelar, a tua perspectiva antes de avançarmos para esse cenário para Futebol Clube do Porto e Benfica, em caso de vitória, já garantem o acesso aos oitavos de final da Champions League. No caso do Sporting, o cenário é mais difícil, mais complexo. Campeonato se afina, algo que nunca havia acontecido. Uma equipa na frente, fala-se muito o equilíbrio da competitividade deste campeonato. A verdade é que vemos o Jumoriz embalado, 4 pontos já para o Beira-Mar, 5 pontos para o Espinho, para o Lusitânia e Lourosa, 7 pontos para o União de Lamas. Pode ser decisivo isto ou não?
Ora bem, eu ontem por acaso fui a Jumoriz ver os Jumoriz União de Lamas. O Jumoriz é um forte candidato à subida. Para mim é uma grande surpresa. Conhecendo bem o plantel, com um jovem treinador de 28 anos, um jovem, posso considerar um jovem...
Já passou pelo Feirense, o Narciso Ratinho.
Exatamente, passou para as camadas jovens de Feirense, que fez parte da mesma equipa do treinador São João de Beira. Montou uma equipa muito boa, uma equipa, para mim, das que eu vi, é um forte candidato à subida. Não só pelo 11, mas tem mais 11 cá fora, que é muito importante. É uma equipa que sabe esperar, é uma equipa que joga um futebol consoante o adversário, que sabe esperar a maneira de matar o jogo. Ontem, depois de uma primeira parte em que não jogou muito, em que o Lamas teve quase sempre por cima, com rápidas transições, onde podia ter feito um golo ou dois, o Jumoriz também podia ter num remate de cabeça logo nos primeiros minutos. Mas o Jumoriz, uma equipa que sabe, uma equipa que tem um jogador que poderá num futuro muito próximo, saltar para campeonatos com outra visibilidade.
O badalado Coné, não é?
Exatamente, que é um Coné que tem uma velocidade e um poder de execução fora do vulgar para um campeonato distrital, que é um excelente executante, que marca o ritmo, que impõe velocidade, cria oportunidades, que dá jogo. E o que se notou ontem foi uns Mouris que sai para o intervalo a não jogar muito, que entra muito forte nos primeiros 20, 25 minutos, em que consegue encostar o Lamas às cordas, em que bolas paradas fortíssimo, tem uma execução de bolas paradas fora do vulgar também, e que chega ao gol num conto, mais uma vez, e depois, com uma reação muito forte do União de Lamas, que poderia ter chegado ao empate duas ou três vezes, mas quem esse Coné é sempre a desequilibrar. Este campeonato está agora a entrar em moldes muito, muito aceitáveis. Estou a ver equipas muito boas, equipas que estão agora realmente a equilibrar.
Mas é o primeiro sinal de desequilíbrio neste campeonato, de alguém abrir uma vantagem.
Depois de uma análise feita por mim, os Mouris têm um calendário mais acessível.
Favorável agora.
Mais acessível, já praticamente já jogou com os cabeças quase todos, à exceção do Espinho.
Falta jogo com o Espinho.
Bem Espinho, não é?
Bem Espinho, exatamente. O Espinho está com uma recuperação bastante boa, também tem uma série de vitórias seguidas. Lourosa também, e agora
dois jogos seguidos em casa, Lourosa.
Agora, exatamente. O que eu vejo é que vai ser...
Mas isso tem sido um problema para a Lourosa, não é? Os jogos em casa.
O que eu vejo é que os Mouris é uma equipa muito bem montada, muito, muito agressiva, que sabe esperar, e vai ser muito complicado ganhar aos Mouris. É o que eu noto, porque não sou só um 11. E ontem cheguei ao campo e depois estive a falar com um senhor que é dos Mouris, que me disse que ainda tem 3, 4 jogadores que eram titulares que estão de fora por lesão. O que eu antevejo, uma equipa muito difícil de bater. Uma equipa muito, um sério candidato ao título, mesmo forte.
Foi a Lourosa que esteve mais perto de derrotar os Mouris. Tem apenas 13 empates neste campeonato, com 11 jornadas já efetuadas e com uma vantagem importante para a concorrência depois do empate do Beira-Mar, 3-3 diante do Bustelo, jogo de loucos, com o Beira-Mar que esteve a ganhar, esteve a perder, deu a volta e acabou com aquele 3-3 final para a formação do Bustelo. Jorge Costa, fala-se aqui de dinâmica das equipas, fala-se de treinadores. O Miguel Avelar saiu-se com a tirada de sintonia de ataque, vai ser difícil igualar. Nuno Espírito Santo ficaria melhor nos passionistas do que no banco do Dragão. Se ele amanhã perde em Copenhaga, tem guia de marcha ou não?
Não sei, provavelmente, eu não acredito, nem numa coisa nem noutra, tudo é possível.
Primeiro, não acreditas que ele necessariamente vai perder,
como,
não é?
Como sempre disse, sou um homem de fé inabalável e, portanto, não acredito, não tenho toda a esperança, expectativa, crença que o Porto não vai perder e vai ganhar o jogo, e mesmo que isso hipoteticamente para mim acontecesse, não acredito que no Espírito Santo acabasse por naturalmente sair do Futebol Clube Porto.
Atenção que o Copenhaga tem números concordar. Impressionantes nos jogos em casa, não é?
Sim, mas para muitos o Copenhaga é uma equipazita ao nível do Gil Vicente. É a segunda vez que eu falo do Gil Vicente esta noite aqui. Será por acaso? Talvez não, mas para muitos é uma equipazita. Para muitos é uma equipazita e, portanto, mas não é. Tem números, como tu dizes, impressionantes.
O Fiusa convidou-te para a festa.
E seguramente que alguns que lá passaram são clubes de nomeada, de nomes grandes do futebol europeu. Posso até concordar em algumas coisas relativamente ao Nuno Espírito Santo ditas pelo Miguel, outras não, como é evidente, nomeadamente o facto de ser um ser estranho ao Porto. Se a pessoa que conhece o Porto, é o Nuno Espírito Santo. Agora, podem não conhecer futebol, também não acredito que não perceba. Agora, isto é como tudo na vida, já o disse aqui a semana passada, e, portanto, isto passado de bestial a besta é tudo um instantinho. Falarmos em percursos anteriores para poder hoje estar a treinar o Futebol Clube Porto é subjetivo. Outros que lá passaram tiveram um percurso...
André Villas Boas é um exemplo disso.
Outro, um percurso idêntico, ou até menores, e acabaram por fazer grandes trabalhos.
A seguir,
depois, o antes, isto é um bocadinho como o vento, tanto sopra para o sul, este ou para o norte. E, portanto, soprar para o sul, tem uma opinião tua. Soprar para o norte, tem outra. Esta ou esta tem outra, e portanto eu opto um bocadinho mais pela coerência, sabendo que mesmo aqueles que tu consideras serem os melhores do mundo e grandes treinadores, como deves calcular, sabes e imaginas, não posso te recordar, e daqui a pouco farei-o, porque também o prometi a semana passada, tem altos e baixos, e por vezes até mais baixos do que altos. Agora, portanto, isso são opiniões. Há uma coisa que eu a mim não aplico,
mas isto não é um duelo, não é? Vocês não estão aqui em forma de...
Sim, não, mas isso porque acho que isto é o que eu digo, relativamente a isto. Para não ser amassador, já com o jogo do Benfica acontece, há um erro, sobretudo de um jogador, há um erro há um erro de um jogador. Até aquela altura, e se tudo tivesse corrido muito bem e o Futebol Clube tivesse, o Porto tivesse ganho, porque foi ele que escalou aquela equipa para jogar contra o Benfica, ele teria sido o maior do mundo, grande treinador. Mas como isso não aconteceu, acabou por ser tudo muito mau, tudo feio, tudo horrível, não percebe nada. Eu acredito que no Espírito Santo, tal como o Porto e tal como outras vezes, estão numa fase de crescimento, é evidente que o rapaz é novo.
Mas o problema é aquilo que já foi mencionado agora, aqui, Jorge, que o Porto faz um grande jogo e depois não tem consistência na partida.
Não tem consistência, mas há outras equipas superdotadas que também não têm tido essa consistência. Têm tido jogos bons, outros menos bons e outros péssimos.
Isso é bonito, é com nomes.
Isso é bonito, eu posso avançar, e neste caso, nomeadamente, como eu disse e admiti também que o Sporting, por exemplo, ano passado jogou muito futebol, este ano também tem sido um bocadinho oscilante, ou seja, capazes de grandes exibições médias.
Mas sem Adrián, desde o regresso do Adrián.
Sem Adrián, pronto. E nós não temos a equipa que os outros têm para poder jogar ao nível
deles. Mas
se formos a ver.
Mas gastam o dobro dos outros. Mas isso é uma também, incompetência isso, do futebol.
Mas isso é indiscutível.
O que é que leva a dizer que este Sporting tem melhor plantel que o Porto?
Gasta metade. O que é que me leva a dizer? Eu penso que é subejamente conhecido e reconhecido. Quer dizer, se olharmos às individualidades, e isso é a minha opinião.
Em relação ao do Benfica, é pacífico. Se calhar é pacífico.
Até em relação a este Benfica, que pode estar com 5 ou 6 ou 7 lesionados.
Não estou de acordo em termos de plantel Sporting e Porto.
Nós cá estamos é para discutir opiniões que serão diferentes. Como é
em termos de equipa, em termos de 14, 15 jogadores, o Porto tem mais individualidades que o Sporting.
Mas é a tua opinião, a minha não é, claramente. Pronto, a partir daí, até porque o Sporting, como diz sempre, faz questão de o frisar, e muito bem, porque é verdade, lá reside cerca de 30% dos campeões europeus a nível de seleção.
Sete avançados, ninguém é o Slimani, não é?
Não é o Slimani, custou 9 ou 10 milhões. O Campbell não é propriamente um jogador qualquer, o Marco Bico não é um jogador qualquer, o André do Corinthians não é um jogador qualquer. Eu já não vou falar do Castanho, que eu não conheço lá nenhum, sinceramente.
Entre outros, o Elias,
internacional brasileiro, habitualmente titular, quer dizer, nós não estamos a brincar, depois juntamos os campeões europeus, o William Carvalho, estamos a falar do guarda-redes, estamos a falar do William Carvalho, quer dizer, quando nós estamos a falar de todos estes jogadores, é a minha opinião.
O André do Corinthians, grande jogador, grande saída,
é dos jogadores mais referenciados do futebol brasileiro. Eu estou a falar de 5 ou 6 avançados que o Porto foi buscar. Não, o de Poitre não parece melhor. Mas é um erro do Porto, e isso concordo claramente.
Mas olha, custou 6 milhões, isto, não foi?
Certo. Custou, o Badoski custou também 9 ou 10, e o Slimani custou 300 mil.
Mas queres comparar o Badoski para o
de Poitre? Não, não quero, claramente. Não, eu quis estou a falar... Não.
Se o de Poitre, que nem sei dizer o nome, custou 6, o do Sporting, se custasse 30, era melhor.
Claro, mas aqui foi o tempo de comparação, tanto ele a falar de Slimani, que custou 300 mil euros na altura no Sporting. Obviamente foi valorizado e foi bem vendido. Agora, a questão é, quando veio para o Sporting, custou 300 mil euros. Não custou 10 milhões.
10.
Não sei. Portanto, nós estamos a falar de coisas iguais. Agora, tu estás a falar de jogadores.
Não é isso que eu estou a chegar aí. O que eu chegar é que ele é mais caro que o de Poitre.
Sim, é. Mas também é melhor.
Não é muito mais barato que o de Poitre.
Os dois
em termos. São milhões de euros mais barato.
A relação preço-qualidade.
Muitos milhões mais barato.
A relação preço-qualidade. Agora, nós só fiz. Eu só falei no Badoski porque ele falou no Slimani, que custou na altura que veio para o Sporting, pessoal sabe, 300 mil euros. E, portanto, agora foi muito valorizado, como é evidente, é um excelente jogador. Agora, naturalmente que o Sporting, só de avançados, foi buscar 4 ou 5 ou 6 avançados, que nomeadamente todos eles jogam nos melhores campeonatos do mundo e, portanto, quer dizer, não são jogadores quaisquer, outros não me parece que essa cara seja de desacordo. Se falarmos, Markovic estava a jogar aonde?
Não jogava.
Ele sai do Benfica e vai para o Liverpool.
Tirando o Campbell, fez poucos jogos.
Mas é fraco.
Não é essa a questão, mas não jogavam, estás a falar de jogadores que não jogavam, não é?
O Jorge,
o Vadosky, o Campbell, o Markovic, o William, o Adrian, o Brian Ruiz, mas estamos a falar de jogadores fracos, banais, quaisquer.
O Brian Ruiz já não é desta época, agora já estás a acrescentar o Brian Ruiz.
Está lá a jogar. Está lá a jogar.
Mas essa é a grande contradição.
Agora, eu aqui já ouvi dizer.
Na minha opinião, o
Porto, se não tem tão bom ou melhor que o Sport, é por pura incompetência. Pagam 3 milhões. Pagam 3 milhões de salários a jogadores que não estão no Porto.
Mas isso é outra questão. Mas aí estamos de acordo.
O melhor marcador do campeonato da Primeira Liga está emprestado pelo Porto ao Guimarães.
O Marega.
E foi buscar o de
Mas não é isso que nós estávamos aqui a discutir.